Boa tarde, sejam bem-vindos a Mosaico, Magazine Cultural. As minhas convidadas de hoje são nomeadamente a doutora Beatriz Meireles, vereadora com o Pelouro da Cultura da Câmara Municipal de Paredes, e a doutora Antónia Silva, coordenadora da Unidade de Património Cultural, Biblioteca e Arquivo. Como já descobriram, o programa de hoje é sobre o município de Paredes. Boa tarde a ambas, muito obrigada por estarem aqui mais uma vez na Rádio Clube de Penafiel. E vamos começar... Paredes, já estive a ver, como que faço sempre, vou buscar no site do município e vi que tínhamos lá várias exposições, várias atividades que vamos já conversar. Mas temos aqui um assunto que não é delicado, porque as minhas convidadas têm sensibilidade suficiente para debater este tema. O facto de, há uns tempos atrás, ter tido aqui um convidado, um investigador e um historiador de Paredes, que a quem agradeço se nos tiver a ouvir a presença, e o livro que foi aqui apresentado, As Crónicas Paredenses, e tivemos aqui a falar de uma figura que era o José Guilherme, que toda a gente conhece, enfim, como um certo, agora vou dizer um epíteto, que é o Rei de Paredes. Aliás, ele dá um nome à paraça mais importante da cidade de Paredes, e foi-nos dada aqui uma versão, se calhar, menos simpática. Atendendo que eu tenho aqui hoje a ser vereadora da Cultura e a coordenadora da área cultural, vamos se calhar conversar aqui um bocadinho, afinal, quem foi verdadeiramente José Guilherme. Eu sei que todos nós temos um lado bom e um lado menos bom, faz parte do ser humano, mas agora, que outra faceta é que poderemos conhecer desta figura tão polémica que é, era conhecido pelo Rei de Paredes? Doutora Antónia?
Sim, pode ser. Boa tarde. O conselheiro José Guilherme foi uma figura, sem dúvida, incontornável na história do Conselho de Paredes. De facto, a ele nós devemos uma série de... Aliás, ele foi conhecido também como o que atribuiu o progresso a Paredes e ao seu concelho. A maior parte das vias foram abertas por ele, escolas construídas por ele, enfim, tudo a parte da iluminação, condutas de água, portanto, tudo o que podemos imaginar nos finais do século XIX, em termos de melhorias para o concelho, de facto, nós temos como referência a figura do José Guilherme Pacheco. Agora, naturalmente, e como tal como foi dito, de facto, a importância que ele teve foi-lhe atribuído, em homenagem, de algum modo, próprio o nome ao grande espaço central do Conselho de Paredes, que é o parque ou a praça onde nos encontramos e onde está a figura e a estátua do Zé Guilherme, precisamente porque no início do século XX também reconheceram o papel dele e acharam que esse espaço devia ter o seu nome. Aliás, aquele espaço foi aberto por ele também. Portanto, aquilo era uma zona de campos, uma zona inculta, e foi terraplanado, foi aberto precisamente para criar um espaço de feira, depois, posteriormente, foi de jardim, um espaço de lazer para as pessoas circularem. Portanto, até mesmo aquilo que nós hoje conhecemos pelo Jardim José Guilherme, ou pelo Parque José Guilherme, na altura tinham cerca de um hectare, foi aberto também por ele. Portanto, várias coisas, se nós retrocedermos e que formos conhecer a história, dos finais do século XIX, de facto, ele foi uma figura incontornável para a realização e a concretização de vários projetos e de vários aspectos que nós temos hoje e que foram fundamentais para aquilo que hoje Paredes é. Agora, é evidente que ele também não pôde agradar a toda a gente. Nós, durante muito tempo, e alguma bibliografia que foi editada, que foi compilada até pelo Dr. Carmindo Maia, de facto, ele faz ali um apanhado de uma visão histórica do Zé Guilherme como uma pessoa sem mácula, não é? Portanto, imaculada quase, não é? Portanto, sem defeitos. É evidente que ele foi uma pessoa também com os seus problemas. Primeiro, nós, a partir do momento do bicentenário do nascimento, em 2021, não é? Orientou-nos também para debruçarmos um bocadinho mais sobre a documentação. Os familiares forneceram-nos alguma documentação particular, inclusive algumas cartas, e aí nós verificamos que ele teve confrontos, querelas com a imprensa, porque não admitia que a imprensa, enfim, dissesse determinadas coisas, portanto ele entrava...
Ele era um ditador ou é um termo muito forte?
Posso sim, complementar? Claro. Boa tarde a todos e obrigada pelo convite que nos fizeram. Relativamente ao José Guilherme, como a doutora Antónia estava a dizer, e bem, o José Guilherme era e é uma figura consensual no Conselho de Paredes, porque foi um homem que, entre o nascimento, que curiosamente é em fevereiro, e a morte, dedicou-se a muitas causas públicas, não só em Paredes, mas também foi deputado às Cortes, também fez parte do governo dos Açores, e, portanto, é, como a doutora Antónia estava a dizer e bem, uma figura que reúne muito consenso. Claro que, também como estava a ser dito, no bicentenário do José Guilherme Pacheco, nós tivemos uma envolvência dos investigadores mais profunda, e começamos a perceber que, evidentemente, como todos os homens, ele não está só repleto de luz e bondade. E também tem, como diz o investigador Ivo Rafael, que é um investigador que nós reconhecemos muito o mérito pelas causas culturais que defende e pela investigação que faz, mas entendeu-se que essa visão de sombra devia ser aprofundada numa biografia que a Câmara Municipal de Paredes, junto do CEPES, adjudicou e que foi desenvolvido pelo professor Ricardo e pelo professor doutor António de Sousa. E Fernando Sousa, peço desculpa, Fernando Sousa, e nessa biografia nós conseguimos perceber que o José Guilherme teve, evidentemente, como qualquer político, os seus desentendimentos políticos, algumas relações mais acesas com a imprensa, mas, se nós virmos bem, é um homem que se dedicou à causa pública e, por isso, é um homem que, da parte do município de Paredes, tem de ter a nossa atenção histórica e tem de ter também o nosso reconhecimento histórico, porque saber viver é a tarefa mais complicada de qualquer ser humano. Então imagine-se um ser humano que dedicou uma vida inteira a uma causa pública como ele se dedicou, porque cada um nas suas vidas tem as suas dificuldades, mas são nas vidas privadas, mas a vida pública é uma vida muito intensa, é uma vida de confronto, é uma vida de perspectivas várias e de diferenças. E, portanto, na biografia que iria ser apresentada agora em fevereiro, mas deixamos para o novo Centro Cultural de Paredes, é uma biografia que já está pronta, com cerca de 300 páginas, vamos poder precisamente ver que era, sim senhora, era reconhecido como o rei de Paredes, uma árvore que está situada, palavras que eu usei na altura, para não mais morrer no centro do Parque José Guilherme de Paredes, mas claro que como um ser humano e um ser humano que se dedicou à política tem coisas boas e tem coisas más.
O esclarecimento está feito, acho que era importante também perceber aqui um bocadinho melhor quem foi o célebre José Guilherme, rei de Paredes, não é? Assim intitulado, e vamos então agora falar do que é que Paredes tem, o município de Paredes tem atualmente em termos da sua oferta cultural. E eu ia começar pelas inúmeras exposições que têm distribuídas entre a Biblioteca e a Casa da Cultura e julgo também o Átrio da Câmara. Algumas foram inauguradas recentemente, ainda se vão prolongar até final deste mês e até inclusive o próximo mês de março. Eu estou a ver, por exemplo, que na Biblioteca Municipal de Paredes está a exposição A Arte como Mensagem Cultural de Carmo Vieira, que foi inaugurada no dia 2 de fevereiro e que vai até 23 de março. Não sei se querem falar desta em particular ou se falávamos, digamos, um bocadinho de todas, até porque tem aqui outra que é os Escuteiros de Portugal, que está no Átrio da Câmara, Memórias da Nossa Terra, Sol e Flores, que está na Casa da Cultura, enfim. E uma que eu achei aqui muito engraçada, talvez porque só vi ainda o cartaz, que é Traços Caricatos de Paulo Pinto, que até tem aí na publicidade do Pedro Brunhosa, e A Cor das Palavras, de Rita Costa. Que exposições são estas na Biblioteca, na Casa da Cultura e no Átrio da Câmara?
Quando nós aparecemos na Cultura de Paredes há 6 anos atrás, nós tínhamos os espaços culturais muito vazios, sem dinamismo. E principalmente a Casa da Cultura estava morta. Então, entendeu-se, por uma questão de estratégia cultural, de política cultural, que devíamos realmente chamar as pessoas, os artistas locais e os artistas nacionais, e agora conseguimos chegar a alguns também internacionais, desde logo à Casa da Cultura de Paredes. Nós já temos agenda até 2025, Temos pedidos, como nunca tivemos antes, para, de artistas vários, para virem à Casa da Cultura. A verdade é que conseguimos atrair, para além dos artistas, os seus amigos e os familiares, que não são necessariamente de Paredes, e por isso damos a conhecer Paredes também de outra forma. A Casa da Cultura revelou-se, a dada altura, insuficiente, atenta à procura, e por isso começamos a também receber exposições na biblioteca, regra geral associadas mais à questão literária e aos livros, e na loja de turismo de Paredes. Na Casa da Cultura, nós temos neste momento a exposição Sol e Flores, de Miguel Neves Oliveira, com a curadoria de José Rosinhas. Temos, como disse bem, Traços Caricatos, de Paulo Pinto, que é um artista de Gandra. Lá está esta procura também por irmos ao encontro dos artistas locais. E A Cor das Palavras, de Rita Costa. A Rita Costa já não está em Paredes, mas também tem raízes em Paredes. E para nós, na Loja Interativa do Turismo, de amanhã, dia 17, temos... no fundo, os alunos farão uma abordagem aos diferentes locais do concelho e desenharam os recantos da terra onde vivem. E também é uma forma de conhecerem melhor. Na biblioteca está patente a arte como mensagem cultural do Carmo Vieira. E, no fundo, é muito interessante porque colocou a cultura dentro do pacote de leite. Portanto, também há aqui uma vertente...
Desculpe lá, mas vou-lhe pedir dentro do pacote de leite.
No fundo, a artista pintou pacotes de leite porque querem pacotar a cultura e está muito interessante porque faz uma abordagem também de sustentabilidade artística e acaba por ser importante. Também ainda lembra a Natália Correia. E nós inauguramos esta exposição no momento seguinte ao Café Literário, com a Manuela Aguiar, que foi um café literário bastante interessante, porque para além da Natália falamos da Maria Archer e falamos do Mário Soares e de outras figuras, Mário Sá Carneiro, várias figuras da política nacional, neste ano que todos nós sabemos que se comemoram os 50 anos do 25 de Abril. Portanto, foi um café literário que no fundo deu um pontapé a muitas outras atividades que estamos a preparar, nós e todos os municípios do país, a propósito dos 50 anos do 25 de Abril.
Vamos deixar os 50 anos do 25 de Abril mais para a frente do programa, até porque falou aí na vertente para os mais novos, e eu sei que a biblioteca também vai ter músicas para os bebés e papás, não é? Com o Indalécio Paiva. Vai ter em fevereiro uma atividade de música para bebés, não é?
Sim, sim. Aliás, é todos os meses, portanto, todos... os últimos sábados, os quartos sábados de cada mês, pela manhã, da parte da manhã, decorre, portanto, música com bebés e papás, já é habitual, portanto, já
eu sei que as sessões enchem, pelo menos quando os nossos ouvintes estiverem interessados.
Sim, se tiverem acesso e procurarem a magazine cultural do município de Paredes, que está disponível nas redes sociais, está disponível no site e também está em papel, portanto na biblioteca e noutros sítios estratégicos como o município, mesmo na Casa Cultura, Loja Interativa de Turismo, etc. Tem aqui os dados, portanto há um contacto telefónico, mas normalmente há um site associado à inscrição, onde poderá fazer a inscrição automaticamente quem faz a gestão desta atividade é o próprio dinamizador da atividade, para controlar o número de
inscritos.
De inscritos, sim.
Há pouco também, e continuando nesta vertente para os mais novos, eu vi que também há cafés literários júniores, para mim é uma novidade, porque eu sabia que havia o café literário, no qual até a doutora Beatriz costuma apresentar o convidado, mas eu vi aqui que no dia 23 de fevereiro, para a semana, portanto, daqui a pouco tempo, que vai haver um café literário júnior com Lourdes Gonçalves. Isto é novidade ou já costumavam fazer estes cafés literários júniores?
Quer falar a doutora António? Não, nós achamos, lá está, aquilo que eu dizia há pouco. Nós entendemos que o público mais jovem é o mais difícil de se trabalhar e por isso nós temos canalizado a literatura infantil-juvenil para este fórum e por isso...
Portanto, já tem este café literário júnior, já tem algum tempo.
Seguramente há 3 anos.
É que eu conhecia o outro café literário, mas este, por acaso, e quando é que se realiza? Eu estou aqui a ver 23, tem uma regularidade?
Tem, quarta sexta-feira de cada mês. Portanto, ao terceiro sábado fazemos a hora de conto, ao quarto sábado, sexta-feira fazemos, ou seja, normalmente o café literário habitual e que deu o impulso a toda esta atividade, moderado pela Sra. Vereadora, é sempre à primeira sexta-feira de cada mês, e o café literário júnior, se não houver impedimento, é sempre à última sexta-feira de cada mês.
E, por acaso, eu já vi uma vez...
Diurno.
Se não estou enganada, e penso que se calhar terá sido nestas atividades conjuntas que tiveram, o ano passado também é relativamente recente, o Walter Gumain, que durante o dia fez oficinas para os jovens, não foi? E à noite esteve no Café Literário.
Excepcionalmente não foi. Foi na primeira sexta-feira do mês, porque aproveitamos que estava presente naquele dia e fez tudo. O próprio Gonçalo M. Tavares veio agora, não ao Café Literário Júnior, mas veio agora ao Café Literário, apresentou um documentário sobre as artes da madeira, de paredes, documentário que nós iremos apresentar na Bolsa de Turismo de Lisboa, e levaremos o nosso turismo industrial e dois objetos muito especiais, que foram as cadeiras do Papa, que foram usadas na altura que foram feitas para o Papa, na altura que esteve cá o ano passado, e portanto o Gonçalo M. Tavares fez, para além disso, para além do documentário, fez também um encontro sobre criatividade, que trabalhou tudo isso com os participantes. Portanto, nós às vezes aproveitamos, tem esta regularidade, mas quando o escritor não pode, nós fazemos um pequeno ajuste à agenda.
Eu estou a falar aqui de livros e bibliotecas e exposições, mas obviamente que a cultura é muito mais de tudo isto, e dado que eu tenho aqui a Vereadora da Cultura e a Coordenadora do Património Cultural, que ainda por cima sei que é formada em Arqueologia, em formação base, até porque é a minha amiga e tenho o prazer e a honra de lhe poder chamar assim há muitos anos, e não podíamos deixar de falar do património, da riqueza do património material do município de Paredes. Eu trouxe aqui comigo a Rota de Romano, que eu ando sempre aqui com a guia da Rota de Romano, mas, e sei que Paredes tem muito mais que os monumentos da Rota de Românico, mas se calhar íamos começar por aí, porque estou-me a lembrar, por exemplo, do Mosteiro de Sete, estou-me a lembrar, enfim, a Torre da Guiar de Sousa, estou apenas de alguns, mas realmente a riqueza patrimonial de Paredes é grande, não é?
Muito grande.
O que é que podíamos destacar?
Não podemos ficar apenas pelos monumentos que estão na Rota de Românico, de maneira nenhuma. Até porque os monumentos da Rota de Românico limitam-nos logo uma datação, uma cronologia, um período, não é? Histórico. E nós podemos contar uma história desde a pré-história até ontem.
E Paredes também tem vestígios a nível pré-histórico.
Exatamente, exatamente.
Muito ricos até.
Muito ricos. Portanto, na verdade, nunca não tem havido umas escavações e trabalhos arqueológicos sistemáticos, de maneira nenhuma. Tem havido apenas trabalhos de emergência para acompanhamento de obras. Exceto, de facto, na Torre do Castelo da Guiar Sousa, que fizemos alguns trabalhos arqueológicos, precisamente para diagnosticar a possibilidade da intervenção, e que foi muito frutífero, de facto, porque chegamos à conclusão que aquele Torre do Castelo não é só românico, portanto tem vestígios que vêm desde a época romana, portanto temos um período desde a romanização até à Idade Média, não é? E só a arqueologia é que nos podia permitir isso. Mas sim, dentro da Rota de Romano, conforme, enfim, estávamos a focar, nós temos 5 monumentos neste momento. Portanto, temos a Torre do Castelo da Guiar Sousa, que se localiza na freguesia da Guiar Sousa. Temos na freguesia de Sete, o Mosteiro de Sete e a Ermida da Senhora do Val. Em Lordelo temos a Torre dos Alcoforados, ou Torre Alta. Em Baltar, a Capela da Quintá. Portanto, temos uma tipologia, apesar de estarmos muito em... 3 monumentos são de arquitetura religiosa, e depois temos uma torre habitacional medieval, portanto, que é da Torre de Lordelo, e em Aguiar Sousa também foi uma torre habitacional, mas neste momento é quase como que uma ruína arqueológica, mas que tem muita história para contar.
e têm feito, e voltamos aqui um bocadinho à Rota Românica, embora, como eu referi, Paredes tem muito mais do que isso.
Muito mais.
Mas têm andado a circular nestes monumentos do Românico um projeto do Young Guitar Masters, ou não é só nestes monumentos. O que é este Young Guitar Masters? Já tivemos aqui o professor Daniel Lemos a falar um bocadinho sobre isto há uns meses, mas eu sei que, por exemplo, teve...
Este ano tivemos, vamos ter a entrega dos certificados agora com um concerto final. Sim, mas nós já fazemos este projeto com o professor Daniel Lemos e o Nuno Cachada há 6 anos. A ideia era podermos descentralizar a cultura e fazermos e darmos a conhecer as igrejas do concelho, sejam elas e os monumentos, sejam da Rota Românica ou não. Nós temos, na pandemia não paramos, fizemos também com transmissão online. E, por outro lado, 18 concertos. A doutora Antónia tem a possibilidade de poder apresentar um pouco sobre a história de cada monumento. Para além disso, nós damos a conhecer jovens guitarristas em ascensão, que para nós também é muito importante nós apoiarmos os jovens, e esta preocupação com os jovens existe. Nós, para além destes guitarristas, temos feito um esforço imenso para, que já é o segundo ano, que criamos um concurso talentos na área da música, em que no primeiro ano ganhou o Couto, que é um rapper que ainda recentemente teve botão dourado no Got Talent e está a dar cartas, e para nós a envolvência destes jovens na cultura é fundamental para também atrair o público mais jovem.
No dia 24 há o concerto final e entrega dos diplomas do Young Guitar Masters, uhum. E no dia 23 também tem um projeto interessante com a Iberian Ensemble na Ermida da Senhora de Valencete. Portanto, temos aqui já um bom fim de semana em termos musicais, para além do Café Literário. Eu tenho aqui no dia 23 o Café Literário Júnior, mas eu deduzo que neste dia à noite haja o Café Literário, qual é o Café Literário do mês de Fevereiro?
Não, o do mês de Fevereiro já aconteceu, portanto, eu falei há pouco dele, foi com a Antónia Aguiar.
Maria Manuela
Aguiar, sim.
Estava a confundir com o seu nome. Maria Manuela Aguiar. E agora o mês de março.
Ia dizer o março, sim.
Pronto. Que já temos pronta. Estamos agora na fase já da impressão, a recolher os últimos contributos dos autores. Este ano, querem número de páginas, querem número de participações, vamos ultrapassar todos os números dos anos anteriores. É uma revista que nos dá sempre muito o que fazer, mas é um trabalho já ganho, porque esta revista está a ser pedida para o Brasil e para os países da lusofonia. Mas dizia eu, em março, à partida não iremos apresentar esta revista em março, porque vamos deixar para o novo Centro Cultural de Paredes para maio. Mas isso ainda está
ainda está no segredo dos deuses,
e se assim for, em março o nosso convidado vai ser o Sérgio Lizardo, aqui de Penafiel.
Já estamos a levantar um bocadinho a ponta do véu, mas a primeira parte do nosso programa chegou ao fim e vamos para o primeiro momento musical. O tempo passa muito depressa. E tinha aqui uma sugestão. Eu sei que esta semana, ainda estamos aqui um bocadinho com o São Valentim, que foi comemorado na passada quarta-feira, e as duas convidadas escolheram aqui uns temas, ambos calminhos, sossegados, mas o primeiro é da doutora Antónia. Vamos encerrar com o tema escolhido pela sua vereadora, mas Phil Collins, Against All Odds, contra todas as expectativas. Phil Collins, que já tem uns anos, mas é sempre muito bom recordar, não é?
Completamente, e acho que continua sempre atual.
Vamos ficar então com o primeiro momento musical do programa 2, Phil Collins, e o tema Against All Odds. How can I just let you walk away? Just let you leave without a trace? When I stand here taking every breath with you. Ooh, you're the only one who really knew me at all. Walk away from me when all I can do is watch you leave, 'cause we've shared the laughter. Hoje voltámos à conversa com a doutora Beatriz Meireles, vereadora com o Polo da Cultura da Câmara Municipal de Paredes, e com a doutora Antónia Silva, coordenadora da Unidade de Património Cultural, Biblioteca e Arquivo. Já falámos das exposições, já falámos um pouco do património material de Paredes. Haveria aqui muito mais para conversar, mas eu tenho que trazer aqui um tema, porque eu acho que é um escritor de Paredes que se calhar é um bocadinho ainda mal conhecido, apesar de tudo aquilo que a Câmara de Paredes já fez, que é o Daniel Faria. Daniel Faria, que, ao que eu julgo saber, vai ter a casa ou já tem reabilitada para fazer percursos literários, não é? E que ainda há pouco tempo vi uma referência a ele, e acho que todas as referências que se façam são poucas, porque realmente era um grande poeta que faleceu muito novo, com 29 anos, se não estou em erro. Mas tenho aqui as duas pessoas que melhor poderão falar sobre isso. Quem foi e o que é que neste momento o município está a fazer à volta de Daniel Faria?
Ora, acerca disso, eu devo assumir já que, quer em termos de como vereadora e em termos pessoais, aprecio bastante a poesia de Daniel Faria. Costumo dizer que os livros dele costumam ser as minhas bíblias de mesinha de cabeceira. De facto, o município de Paredes tem feito uma grande aposta no poeta. Como a doutora Adelaide Galhardo já disse, nós estamos a desenvolver uma casa-museu Daniel Faria, um centro de literacia e desenvolvimento pessoal, que candidatamos ao plano de recuperação e resiliência, quer em termos materiais, quer em termos imateriais. Vamos desenvolver, ao abrigo desse financiamento e dessa candidatura, vamos desenvolver muitas atividades com a Escola Daniel Faria relacionadas com o poeta e nas várias vertentes artísticas. Recentemente a RTP 2, no dia da passagem de ano, lançou um documentário que foi apoiado por nós, sobre, para dar precisamente o poeta a conhecer. Está neste momento disponível na RTP Play. Também temos um livro de literatura infanto-juvenil que está a ser trabalhado com a Cooperativa Árvore e o escritor Nunigino, precisamente para dar a conhecer internamente o poeta às nossas pessoas do concelho. E a verdade é que estamos extremamente entusiasmados com esse projeto, que no fundo iniciará as caminhadas em Baltar, freguesia onde o Daniel Faria nasceu, e terá no centro do edifício um carrossel para lembrar a poesia que refere que o filho é o carrossel no coração da mãe. Será o carrossel no coração do edifício. Esse edifício estamos já também em conversa com o professor Francisco Saraiva Fino e com a comissão que defende temporárias que o edifício poderá acolher, sejam elas ligadas ao poeta Daniel Faria, não sejam, que outro tipo de iniciativas é que vamos desenvolver em torno do poeta, mas a verdade é que iremos encontrar alguns objetos do poeta, alguma correspondência do poeta, mas a obra está em curso e ainda não terminou, portanto ainda não estamos na fase da musealização, mas a verdade é que está tudo a um bom ritmo e este projeto entusiasma-nos bastante.
Estamos a falar de poetas e escritores de paredes. Isso, aliás, começa precisamente este fim de semana o Correntes de Escritas na Póvoa de Varzim, portanto quem quiser consulte o programa, que tem uma semana com muito interesse, e se ainda não foram conhecer este festival literário, aproveitem para fazer agora, e vai ter lá também um escritor de paredes, não é assim? O Nuno F. Silva.
Vai ter um poeta de paredes, um grande poeta de paredes, que já esteve no nosso café literário, cujos livros também já pudemos apoiar, principalmente os primeiros livros do Nuno. O Nuno agora tem vida própria. É um grande poeta, ainda é primo do Daniel Faria. Há quem me diga que o Nuno não vai ficar atrás do Daniel Faria, e eu acredito. Quem me já disse isso são pessoas que entendem muito de poesia, e para nós é uma grande satisfação perceber que já é o segundo ano que o Nuno irá estar presente nas Correntes de Escritas, e lá estaremos para o apoiar com todo o gosto.
Eu ia perguntar qual era cultural. O tema agora da próxima,
não,
se tem um
eu
tema
só queria
específico.
Acrescentar,
não.
Sim, mas sim. Eu queria acrescentar é que a revista tem sido um veículo importante para divulgar também a figura de Daniel Faria.
Sem dúvida.
Quer em termos de reproduções de residências artísticas, em que vários artistas de nomes conceituados têm produzido a figura de Daniel Faria e passado para a arte, e depois a própria revista também tem, enfim, feito essa divulgação, assim como também trabalhos que podemos dizer científicos, no fundo, de análise desta da poesia e da figura de Daniel Faria. E, portanto, esta revista, esta de 2023...
A que estamos a preparar.
E creio que uma outra anterior também focou Daniel Faria.
A que estamos a preparar tem um artigo de uma investigadora da Universidade de Évora, que antes do documentário ter ido para a RTP, puderam discutir e visualizar na Universidade de Évora. Portanto, também estamos a abrir aqui as portas da literatura e da poesia de paredes e do trabalho que apoiamos. Este documentário é da Marlene Maia, mas também me esqueci, nós tivemos no Café Literário o professor José Rui Teixeira, que
Exatamente.
É presidente da Cátedra de Sofia de Melo Breiner, que também fez um trabalho que o município apoiou, que foi um livro chamado Tríptico, e que levou a poesia de Daniel Faria às universidades de literatura de Espanha. Fez um périplo por várias universidades e também foi nosso convidado no Café Literário e vem também referenciado na revista cultural que estamos a preparar e que apresentaremos este ano.
Nós estamos a falar de escritores de paredes, doutora Beatriz, temos que falar dos seus livros também. Temos de trazer aqui um bocadinho.
Depois de falar de Daniel Faria e Nuno F. Silva, ok, vamos falar de mim.
Mas vamos falar um pouco, eu tenho cometi uma gafe imensa, não tenho aqui os seus livros comigo, mas já teve a amabilidade de oferecer alguns deles à Biblioteca Municipal de Penafiel. Com uma vida tão atarefada, porque a tem, porque não tem só o pelouro da cultura, tem outros pelouros, para além de tudo aquilo que já falámos aqui, ainda escreve e não escreve só, eu ia dizer só, no universo infantil, nem só para o universo para adultos, porque escreve para crianças, escreve para os mais crescidos, digamos assim, e escreve um pouco tudo, porque eu julgo que escreve, já escreveu um romance, já se aventurou, julgo que não estou enganada, na poesia. Como é que se gere esta diversidade de escrita? Porque não é o mesmo público e as necessidades são outras, não é?
O primeiro livro que eu escrevi é uma novelazinha que hoje em dia, se existisse, bem pensante, não a teria publicado, mas escrevi antes de ser vereadora. O romance que conhece, O Visconde das Camélias Carmesins, foi apresentado em 2020, na altura, precisamente no mês da pandemia, e tive que fazer a apresentação em Sobrosa em julho. Estávamos todos de máscara e esse livro não teve a dinâmica que seria desejável, mas a verdade é que eu já conhecia a certidão que inspirou esse livro, a certidão de nascimento que inspirou esse livro antes de ser vereadora. Essa ideia dos brasileiros torna a viagem muito defendida pela investigadora Alda Neto. Já eu, antes de sequer de ser vereadora, já sabia quem ela era, porque andava já com a história do Visconde das Camélias Carmesins na cabeça. Evidente que tem como pano de fundo uma certa inspiração no Visconde da Casa da Cultura de Paredes. O livro infantil, e nem de propósito, o primeiro livro infantil que lancei, não seria o primeiro a ser lançado, mas foi assim que aconteceu. Que estas coisas na vida nem sempre nós podemos ter os planos para podermos concretizar, e é o Filipe e o Rei da Nuvem. E o Rei, nós já falamos aqui dele hoje, é no fundo José Guilherme Pacheco, e o menino faz uma viagem à nuvem e encontra-se com a bisavó e com uma tia que já faleceram. No fundo é uma história sobre a morte contada às crianças. E o rei que governa a nuvem tem clara inspiração no José Guilherme Pacheco, que é o rei de paredes. Eu tenho outros projetos, porque tenho aproveitado uma vez por semana à hora de almoço de fazer um curso de uma mentoria na área da escrita, na edição e no marketing digital, e também tenho feito uma aposta maior no marketing digital para divulgar esses trabalhos, e tenho um blog e um site, beatrizmeireles.pt. Aproveito este momento para fazer a publicidade, e que também tenho lançado alguns textos. O próximo livro que lançarei será certamente infantil. É uma história sobre as emoções e uma bailarina. A bailarina vai partir e, no fundo, só rodopia com a ajuda do vento, e é uma forma que tem para a menina se acalmar e controlar as emoções. A outra história que tenho, que também já falei dela publicamente, até já falei do nome, que é Bernardo e a Borboleta, de Val de Torga. O Val de Torga, no fundo, é uma inspiração do sul do Conselho de Paredes. E, no fundo, a borboleta perdeu-se do seu val, do Torga, e quer, com a ajuda do Bernardo, que curiosamente é o nome do meu filho, de encontrar as outras borboletas. Tenho um livro de textos que gostava muito de lançar no ano em que faço 40 anos, que é para o ano. Gostava de compilar todos estes textos que andam dispersos nestas diversas instâncias, porque de facto só estou a lançar-me, estou a tentar escrever poesia agora, não tenho nenhum livro de poemas escrito, mas nos últimos tempos tenho escrito poesia também, tentado pelo menos, e tenho também um romance escrito, inspirada igualmente numa freguesia de Louredo, que hei de lançar quando as coisas correrem bem e quando achar que deve ser, mas talvez só para 2026. Para mim, escrever é absolutamente...
É uma catarse.
Faz parte da vida e faz parte...
É uma forma de se libertar do resto.
Sim, porque é uma forma que tenho já de respirar. Perguntam-me como é que tenho tempo. Ora bem, eu ontem era 1 da manhã, estava a escrever. Por isso, às vezes tenho uma ideia a dormir e vou escrever às 5 da manhã. E aproveito muito o fim de semana. O meu marido, especialmente o meu marido, gosta muito de dormir até tarde, e por isso, ao fim de semana, quando não tenho atividades da câmara, ao sábado de manhã ou ao domingo de manhã, aproveito para acordar mais cedo e poder escrever um pouco. Por um lado, o trabalho está facilitado, entre aspas, porque na minha vida diária eu contacto com muitas histórias, e mesmo na área social eu contacto com muitas histórias. Eu lembro-me que já escrevi um conto de Natal há 2 anos, associado a uma senhora que temos no concelho, que tratava de 5 ou 6 filhos com deficiência, e isso fez-me lembrar, de certa forma, uma história que depois eu escrevi. E acredito que essas vivências e essas conversas também nos colocam mais alerta para a criatividade. mas já, no fundo, já faz parte da minha vida. Não é como
já está,
se
já está
bebesse água ou respirasse.
A doutora Antónia, julgo que escreve mais artigos científicos e mais a nível, julgo, daquilo que eu conheço. É mais dentro do património e do património cultural, que é a área que coordena no município de Paredes. E eu sei que ficam aqui muitos assuntos pendentes. Mas nós falámos aqui património material, mas gostaria só ainda de trazer à conversa o património imaterial, porque eu sei que houve um projeto que percorreu também vários locais de Paredes com as lendas. E sei que vocês também trabalham outras áreas, como os ofícios, as tradições. Quero deixar aqui, assim, doutor António, um apontamentozinho relativo ao património material ainda, daquilo. Sim. Que tem sido feito.
Tem sido feito bastantes coisas, apesar de ainda não estar totalmente tudo divulgado, porque muitas dessas recolhas estão a ser desenvolvidas, até mesmo agora no âmbito do projeto de candidatura da OPRR, não é? do Plano de Ação das Comunidades Desfavorecidas, tem sido incluído algumas dessas possibilidades de contactarmos diretamente no terreno e com os atores sociais, no sentido de recolher várias informações da área da cultura imaterial. Inclusivamente, há tempos tivemos uma recolha dos sons da paisagem, por exemplo, que também não deixa de ser interessante, porque em paralelo com os testemunhos orais foi também a recolha dos sons que são produzidos pelas atividades, pelas máquinas, enfim, pelos moinhos, e isso implica sempre uma recolha em contacto com os atores sociais. Tem sido feito bastantes recolhas de campo, e um desses projetos que eu acho que deve ser de facto destacado é o trabalho que está a ser feito de recolha para a edição de um atlas de património imaterial.
Cultural e material.
Exatamente. Portanto, a ideia é de facto vermos o que é mais relevante. Não pode ser tudo, naturalmente, nesse atlas, mas o que é mais relevante, o que deve ser de facto materializado, aquilo que é imaterial, mas materializado num atlas, para que futuramente possa ser consultado e ser uma fonte de informação, uma fonte documental para, enfim, futuros trabalhos. E
esse
para o
atlas sairá ainda este ano?
Atlas sairá para o ano, mas se a doutora Antónia me permitir e a doutora Adelaide, eu gostaria de acrescentar que nós este ano vamos levar a cabo o segundo Festival das Artes em Madeira de Paredes, que tem formato bienal, e também é uma forma de nós darmos a conhecer o nosso património cultural e material associado às artes da Madeira. Vai decorrer entre setembro e outubro deste ano, e já estamos a prepará-lo, e de certa forma também sustém esta ideia que estamos a desenvolver do turismo industrial, e mais um projeto que candidatamos ao Plano de Recuperação e Resiliência é o Mosteiro de Vilela, o futuro Museu de Mobiliário de Paredes, que já está em construção e há de ficar pronto, se não este ano, no próximo ano. E isto é uma forma de nós valorizarmos realmente este património cultural associado às artes da Madeira, não só à questão da modernidade e da indústria, mas também muito associada às histórias do passado, às palavras do passado, às máquinas que se usavam no passado, e essas coisas todas relacionadas com este tema. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa.
E mesmo as vivências. Portanto, estamos a tentar recuperar todas as memórias relacionadas com as carreteiras, que foram. Exato. Umas mulheres importantíssimas.
Que é uma peça que foi levada à cena há pouco tempo, sobre
fingido,
as carreteiras,
sim,
pelo Astro Fingido.
Sim, sim, sim.
Estamos a falar das várias vertentes do património, e agora que, como eu disse, estamos a caminhar para o fim do programa, deixar aqui alguns projetos. Já falámos aqui de vários deles, como o novo espaço cultural que Paredes vai abrir em maio, não é? Mãe, foi isso que disse.
Em abril, a título experimental, porque a inauguração oficial será em outubro.
Já vamos ter aqui um novo espaço no Val de Sousa, que é sempre importante, mas começámos o programa e eu tinha prometido que iríamos desenvolver isso na segunda parte. Este ano é um ano emblemático, são os 50 anos de 25 de Abril. Todos os municípios estão a trabalhar. Falou também aqui na Primavera Festival da Flor. Agora, digamos, naquilo que Paredes ainda vai ter como oferta cultural, queres falar um bocadinho destes dois programas?
Falo, sim. Portanto, o Primavera Festival da Flor já é uma edição que se repete. Este ano vai decorrer entre o dia 21 e 25 de março. Teremos os passeios de charrete, teremos o nosso concurso dos chapéus e dos vestidos de flores, que atrai sempre muitas pessoas à Casa da Cultura de Paredes. Esta atividade surgiu para se associar às camélias centenárias existentes na Casa da Cultura e é um evento, um encontro entre a comunidade que já tem muito sucesso e é para continuar. Estamos a trabalhar na programação, vai sair muito brevemente. Também estamos a trabalhar muito a sério no 25 de Abril, são os 50 anos, todos os municípios estão a fazê-lo. Nós estamos a desenvolver um documentário dos 50 anos, 50 minutos. Estamos a realizar um livro de textos, 50 textos, 50 anos, coordenado pelo Dr. José Orlando e outras duas professoras da Escola Secundária de Paredes. Estamos a desenvolver um espetáculo diversificado com nos diferentes grupos de teatro do concelho e outro com as bandas filarmónicas do concelho, tudo associado ao 25 de Abril. A nossa revista cultural, que falei há pouco, também aborda muito os 50 anos de 25 de Abril.
Eu um bocadinho a perguntar, entretanto, meteram-se outros assuntos. A Orfeu não tem um assunto específico, ou tem?
Não, a Orfeu não tem um assunto específico, mas no fundo há um tema mais predominante em cada ano. A Orfeu tem artigos científicos, tem poesia, tem prosa, tem vários artistas que fazem ilustrações para a revista, portanto, tem um pouquinho de tudo, mas todos os anos há uma predominância de um tema e este ano, evidentemente, que também será os 50 anos. Estamos também a trabalhar com a Cooperativa Árvore num mural evocativo do 25 de Abril e uma serigrafia. E acho que já falei tudo, a doutora Antónia tem mais alguma coisa? Temos também uma exposição, A Casa dos Livros Proibidos, com o povo portuense, o Paulo Jorge Teixeira está a nos ajudar nisto. Temos também uma exposição da Mafalda, aqui de Penafiel.
Mafalda Rocha.
Temos também do Agostinho Santos. E parece-me que está...
Já temos uma programação bastante intensa, que eu deduzo que não será durante o mês de Abril e que se vá prolongar...
Abril e Maio.
Para além disto tudo, eu ainda iria perguntar, doutora Antónia, não sei se quer trazer aqui ainda, eu sei que tem aqui a sua vereadora, mas quem é coordenadora, alguma coisa a dar em destaque aqui no ano 2024? Da biblioteca, do museu, mesmo a nível histórico, algo que queira deixar ficar aqui também para os nossos ouvintes e conhecerem um bocadinho melhor o município de Paredes, porque nós demos destaque ao Românico, mas eu sei que vocês têm outras coisas de interesse para visitar.
Sim, temos muito barroco, muito barroco mesmo, alguns aspectos de arte barroca que são bastante significativas aqui no Norte. E aqui à volta, que vale a pena visitar. Alguns são quase igualados como o Popolo de Braga, não é? Isto desde o século XVIII. Portanto, vale a pena. Vale a pena porque temos, desde, como disse, monumentos que vão desde a pré-história até aos nossos dias, portanto, de vestígios do passado, que não estão musealizados em termos arqueológicos, mas dá para visitar e para os identificar. E depois tudo o que é construído desde a Idade Média, passando também pela arquitetura industrial, mas antes disso também pela parte do Barroco, pelo Renascentismo. Portanto, há várias épocas, nas casas senhoriais do século XVIII, jardins também associados a essas casas, a parte da paisagem, que também acho que vale a pena referir, a visita às minas, também temos um projeto direcionado para a visita aos trabalhos mineiros da época romana, trilhos fantásticos, quer a nível que vão sendo construídos e desenvolvidos no território do concelho, e também daquela parte do território do concelho que está associada ao Parque das Serras do Porto, não é? Dos municípios do Parque das Serras, que é Valongo, Gondomar e Paredes, e portanto tem umas largas dezenas de trilhos que podem ser visitadas com toda a informação associada, que podem ser com visitas orientadas ou de forma autónoma, portanto há muita coisa de facto para todos os gostos. Sim.
E tudo isto, doutora Beatriz, pode ser consultado no site, não é?
Pode ser consultado no site, se quiserem estar mais presentes nas atividades e se tiverem ligação a paredes, nem que seja afetiva, podem se inscrever nos Amigos da Cultura de Paredes. Nós temos os Amigos da Cultura divididos por diversos núcleos de interesse cultural e têm estado muito presentes em todas as iniciativas, têm sido fundamentais também para o desenvolvimento da cultura e aproveito este momento também para publicamente lhes agradecer. E é isso, e seguirem também as nossas redes sociais, o Facebook e o Instagram, para estarem a par de todas as novidades. Curiosamente, a doutora Antónia estava agora a falar dos trilhos. Nós, ao abrigo de um financiamento, todos os trilhos que também temos vão passar para uma fase de homologação, nomeadamente um trilho que já tem sido visitado, que é o trilho de Louredo da Serra, e que também, no fundo, justifica a aquisição por parte do município da Casa da Castrália, que também é uma casa de brasileiro de torna-viagem, como é a casa onde estamos a desenvolver o projeto que falei há pouco, Daniel Faria.
E já agora, desculpe, vai sair um livro brevemente sobre os brasileiros. Eu sei que já saiu um da doutora Alda.
Sim, o da doutora Alda.
Há algum trabalho feito também, ainda agora continua a ser feito nesse sentido,
apoiado
não é?
Pelo município de Paredes, não.
Tanto que foi aquele que saiu da doutora Alda, não é? Que saiu, brasileiros de torna-viagem.
Certo, certo.
Temos vários artigos nas revistas
Orfeu relacionados com o tema.
Com os brasileiros.
Sim.
Porque, Paredes, eu estou-me a lembrar, por exemplo, em Penafiel nós temos a biblioteca, que é o do Barão de Calvário, que era um brasileiro que torna viagem, e aqui nesta zona existem vários brasileiros. E a presença deles em Paredes
é notória também. A nossa biblioteca também é do Conde Ferreira.
É o resultado também do mérito brasileiro torna-viagem.
Ora, nós começámos o programa com uma figura polémica, o José Guilherme, e vamos terminar com outra muito polémica, que é o Conde.
Não, então junta duas, porque foi no tempo do José Guilherme que a Biblioteca de Paredes se fez.
Exatamente.
E termina como começamos.
Portanto, vamos deixar o Conde Ferreira para uma outra conversa, porque também então teríamos aqui um outro programa. Muito obrigada à doutora Beatriz. Obrigada, doutora Antónia, por estarem aqui presente. E vamos terminar com Amy Winehouse. Gosta de, infelizmente já falecida, gosta da Amy Winehouse, doutora Beatriz?
Gosto, sou deste tempo. Estou quase a chegar aos 40, mas sou deste tempo. Contrariando um bocadinho o Dia dos Namorados, e até parece assim um bocadinho esquisito, mas eu escolhi como tema Love is a Losing Game, que é uma música que eu aprecio bastante da Amy Winehouse.
Com a qual vamos então terminar o programa de hoje. A todos um bom fim de semana. Are you...